Agora são 10 horas e 49 minutos e ontem nós tivemos a eleição na FIEP para definir a nova diretoria, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E o vencedor é o empresário maringaense Carlos Walter Martins Pedro, uma eleição apertada. O Carlos Walter ganhou com 49 votos e a chapa que concorreu com ele, liderada pelo industrial José Eugênio Souza, de Bueno Gize, teve, nesta votação, 47 votos, uma diferença de 2 votos. E é com o presidente eleito da Federação das Indústrias do Estado do Paraná que eu converso agora. Senhor Carlos Walter, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Essa eleição, ela foi uma eleição, empresário maringaense, à frente da Federação das Indústrias. Eu queria que o senhor faça um pouquinho do significado disso e, ao mesmo tempo, falar um pouquinho de uma eleição apertada. Esperava isso?
Nós tínhamos uma segurança de participação muito grande, mas eu quero destacar a participação de todos os sindicatos aptos a votar, os sindicatos que representam os segmentos industriais do Paraná. Todos, 100% aptos, vieram a Curitiba e votaram. Isso demonstra a força, o valor da entidade Sistema FIEP. Isso é muito importante na questão da defesa dos interesses da indústria. Essa participação maciça e esse envolvimento, inclusive de muitos agentes externos ao contexto da FIEP, mostra o valor da ação da FIEP e do sistema no estado do Paraná. Somos o representante pelos sindicatos da indústria, já que são os nossos federados associados, nós somos o representante da indústria do Paraná. E isso demonstra a importância da ação da federação e dos seus sindicatos filiados.
Agora, com a sua eleição assumindo, né, daqui a pouco, à frente da presidência da FIEP, como é que vai ser essa discussão com os sindicatos? Vai ser uma harmonização agora, uma busca de que metas?
Gilson, os sindicatos são a razão de existir da federação, são os federados da federação. Nós temos que, primeiro, passada a eleição, nós estamos todos juntos, é a indústria que é representada pela federação. A ação da federação, isso incluído SESI, SENAI, IEL, toda a ação do sistema FIEP, ela deve ser pelos sindicatos, por meio dos sindicatos, que são os legítimos representantes da nossa indústria. Pega a nossa Maringá. Nós temos lá o sindicato da indústria gráfica, o sindicato do vestuário e assim por diante. É por meio dos sindicatos que nós acessamos ou industrial gráfico, ou industrial do vestuário, ou industrial do setor metal mecânico e assim por diante. Automaticamente, a ação da federação e do seu sistema tem que ser pelo sindicato que representa a indústria nos seus diversos segmentos. É assim que a gente vai fazer a gestão da entidade a partir de outubro.
Agora, a importância de ser um empresário maringaense, tem algum significado? Como é que é isso à frente da FIEP?
Maringá é uma cidade especial, Gilson. A FIEP é de todo o Paraná. Nós não podemos nunca deixar de reconhecer a expressão da macro Curitiba na questão industrial. Mas a indústria de todo o Paraná deve ser representada, deve ser respeitada e ouvida na ação das ações da nossa casa. Então, mas Maringá, eu disse que é especial por essa situação de nós termos uma integração das entidades, uma disposição positiva nessa integração, que é uma das coisas, que é esse espírito que nós temos em Maringá, que eu quero trazer para Curitiba, na ação da nossa FIEP, junto ao G7, junto às demais entidades, inclusive, claro, o governo.
Agora, com essa nova gestão, a gente está sabendo que a economia está dando um sinal de recuperação. A gente tem um ambiente, aparentemente, de recuperação. Mas estava lendo agora há pouco sobre desemprego. A gente tem um grande número de pessoas ainda desempregadas há mais de 2 anos. A gente sempre falou muito sobre qualificação, inclusive numa entrevista que o senhor deu ainda como candidato. Falamos um pouco isso. Eu queria que a gente ressaltasse um pouco essa condição. Como é que a gente pode colocar mais pessoas no mercado de trabalho? Como é que o setor da indústria pode criar um ambiente melhor para a geração de empregos?
Nós precisamos fazer isso. O governo federal tem dado sinais e ações no sentido de otimizar o mercado produtivo do país, desburocratizando, simplificando e assim por diante. Nós precisamos da segurança dessas medidas para poder investir, para poder voltar a ter uma confiança maior na ação da produção nacional, e eu digo em todos os setores. Agora, a indústria tem empregos qualificados que agregam valor a produtos. Nós somos grandes exportadores, mas muito de commodities. Nós precisamos ter uma agregação de valor no nosso produto, nas nossas matérias-primas, maior. E isso é feito pela indústria. A indústria sendo reativada ou recuperada, vamos dizer, a sua capacidade produtiva, gera emprego e emprego de qualidade. É isso que nós precisamos. Sempre, sempre acreditando que nós temos o Brasil como o quinto maior país do mundo, com automaticamente um grande mercado, com infraestrutura e necessidades a serem satisfeitas e realizadas. Então nós temos muito a crescer. Basta que nós estejamos no caminho certo, com a condução certa e com o governo no caminho certo.
Agora, falando em quinta economia do mundo, e nós já conversamos algumas vezes sobre isso, o Brasil, e foi uma fala que o senhor apresentou, está virando um país de montadoras. A gente, em vez de produzir tecnologia, desenvolver uma produção com know-how próprio, nós estamos importando muita tecnologia e montando produtos no Brasil. Isso tem que mudar, como é que muda? E aí também aquela concorrência dos produtos estrangeiros, ou mesmo empresários, aqui no Paraná isso é muito comum, que vão instalar suas indústrias em outro país, até no Paraguai, país vizinho aqui, que tem dado condições bem mais favoráveis para a montagem de um parque industrial. Sua posição sobre isso?
É uma distorção muito grande que nós temos. A nossa carga tributária está calcada em cima do produto, das empresas. Essa é a grande arrecadação. E em escala, ou você vai agregando cada vez mais impostos no custo. Por isso que quando nós vamos comprar o nosso produto fabricado pela indústria nacional, que é competitiva, que é qualificada, mas você tem preços maiores em relação ao similar importado. Isso é injusto conosco, porque a capacidade produtiva e a competência para a produção dos meios de produção, a indústria tem. Acontece que a agregação desses custos no Brasil, não só tributário, logística, transportes, a questão da mão de obra, dela ser muito penalizada em custos que não vão diretamente ao trabalhador, tudo isso gera produtos com preço menos competitivo. Por isso que quando se vai ao país vizinho ou até nos Estados Unidos, vê-se compradores nossos impressionados com a diferença de preço e a qualidade dos produtos. Isso é uma distorção que nós precisamos lutar e corrigir. Não é cabível um país com o nosso potencial, com a nossa estrutura, com o nosso mercado, não ser competitivo no que produz. E é uma distorção muito maior ainda você transformar a indústria brasileira numa situação de trazer componentes de fora e fazer montagem. Nós temos inúmeras situações assim aqui no Brasil, por causa dessa deficiência que nós temos na formação do preço dos nossos produtos, que embute muitos custos que não são do produto.
Esse governo, estadual e federal, esses governos, vamos dizer assim, são governos de ambientes melhores para se discutir essas questões, essas ponderações que o senhor fez?
Gilson, chegamos a um ponto que não há mais como não fazer. E eu tenho tenho o otimismo, a confiança de que tanto o governo estadual quanto o federal estão tratando de medidas efetivas no sentido de minorar isto. Nós adormecemos 2018 com 13 a 14 milhões de empregados. Amanhecemos 2019 com 13, 14 milhões de desempregados. Nós precisamos fazer algo. E me parece que os políticos que nos representam, os governos que nos governam, estão enxergando que não dá mais para não fazer. Então é isso que a gente confia e também confia na força e no espírito empreendedor e aguerrido do brasileiro, principalmente do industrial brasileiro, porque é com quem a gente convive mais e vê e sente a luta do dia a dia para manter as indústrias operando.
É aquela questão fundamental, muitas indústrias são pequenas e médias. A gente sabe que tem grandes industriais no Brasil, tem grandes potências industriais, tem parques industriais significativos, mas tem também aquela indústria, que eu vou chamar aqui, não é menosprezo não, é aquela pessoa de fundo de quintal, que tem menos de 9 funcionários, emprega muita gente, porque são muitas indústrias, pessoas que trabalham com serviços nas cidades, produzem pequenos serviços ou produtos que atendem a um ambiente mais doméstico. Elas estão sendo assistidas pela FEP, quer dizer, elas fazem parte desses sindicatos, elas vão ser observadas pela federação?
São atendidas e têm até uma certa preferência. O nosso, apesar das empresas terem os benefícios da não contribuição ao próprio sistema S como um todo, mas elas são totalmente atendidas nas suas necessidades. É claro que esse pequeno empresário, ou esse pequeno industrial, no nosso caso, muitas vezes ele também não tem o acesso, não busca, não tem a representatividade devida, mas sim, tem espaço e nós temos que olhar para isso. A indústria, ela vai deste que você cita como um pequeno empresário, empreendedor, de fundo de quintal que seja, mas que tem uma atividade econômica e entrega pessoas. E o conjunto deles é muito importante e é para muita gente. Nós devemos olhar para essa situação e ofertar assessoria técnica, assessoria na questão de saúde e segurança para o trabalhador e assim por diante, na sua formalização, mas com custos acessíveis. O que faz, às vezes, a pessoa ter essa situação é justamente o que eu estava falando anteriormente do custo Brasil. Se ele for fazer todas as situações formais e ter estrutura para isso, ele não tem preço. E aí vai. É isso que nós vamos combater no Brasil. Sem tirar o foco também das grandes empresas e médias, e eu fiquei surpreso andando pelo Paraná agora nessa situação de eleição da nossa federação. A qualidade, a diversidade, a capacidade produtiva da nossa indústria. Nós temos exemplos muito, mas muitos bons e que nós precisamos na federação, na FIEP, ressaltar isso como negócio, como defesa dos interesses, na defesa da normatização, na ação com o governo, mas também na questão de fomentar negócios para esses segmentos industriais. Essa é a função que nós temos aqui. É para isso que existe. Essa casa, SESI, SENAI e EL, existe para a indústria e pela indústria. E é neste caminho que nós vamos.
Senhor Carlos Walter Martins Pedro, antes de mais nada, parabéns aí pela sua vitória à frente da FIEP e obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Gilson, a oportunidade e uma satisfação. A questão nossa de Maringá e desse espírito positivo que nós temos entre as entidades de Maringá e a valorização, hoje, por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos uma honra que será dada ao empresário Ivo Groli aí de Maringá, que a gente vai fazer hoje à noite aqui. Esse reconhecimento das coisas de Maringá, eu quero muito trazer para Curitiba na integração com o G7, é uma situação de parceria positiva como nós fazemos aí na nossa cidade. É isso que a gente vai fomentar. Meu muito obrigado a todos e pela oportunidade, Gilson.
Conversei com o Carlos Walter Martins Pedro, presidente eleito da FIEP. A eleição foi ontem. Ele falou aí da importância da geração de empregos, qualificação do setor, organização de negócios, proteger os micro e pequenos industriais.